Consultório de Família, com Darley de Alves.
Um prazer ter a sua companhia mais uma vez. Obrigada pelo carinho. Vamos a mais um encontro nosso aqui no consultório. Bem-vinda, família. Que Deus abençoe a você, todos os seus amigos, familiares, aqueles que você carrega na alma, no coração. Que Deus te abençoe. E vamos ao programa de hoje com aquelas perguntas que você aí de casa nos confia, saber um pouco da sua história. Muito obrigada por isso. Como vai você, Cris?
Muito bom dia, Darleide. Bênção. Mais uma vez o nosso consultório abre as portas. Né? A gente fica sempre na expectativa de que o maior número de perguntas possa ser abrangente, porque muitas pessoas participam e automaticamente a bênção é para todos.
Amém. Você que queira participar com a gente pode mandar a sua mensagem para o 12 981510081, 981510081, se quiser mandar uma pergunta agora. Nós estamos também no facebook.com/radioNT ou no YouTube também. Bem-vindos, muito obrigada pela audiência. Novo Tempo Rádio, lá no YouTube, Novo Tempo Rádio. E claro, nós estamos sempre convidando você para estudar, porque para ser feliz, muitas vezes nós achamos que é ao natural, é ao sabor do vento, mas nada melhor do que nós investigarmos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e termos acesso também a informações que são resultado do estudo de pessoas comprometidas com o bem-estar humano, como os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, e especialmente se isso for somado ao que eu disse anteriormente, a Palavra de Deus. Então agora eu convido você a entrar em contato com a gente pedindo a revista Entre Família. Tenho aqui em minhas mãos o pessoal que pode nos assistir agora nas redes sociais. Tem aqui no YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook também. Tenho em minhas mãos a revista Entre Família. São 15 lições para você aprender sobre relacionamento. Primeiro aprende a se relacionar com Deus, com você mesmo, com as pessoas à sua volta. Eu garanto para você uma excelente ferramenta e é um presente nosso. Agora entre em contato com a gente. O WhatsApp é o 12 981001425, 981001425. Tudo certinho assim, Cris?
Tudo certinho, então, tudo tá certinho. Bom.
Então pede agora, manda essa mensagem agora, não perde tempo, vou dizer mais devagar, 981001425 ou 98100 1425, 98100 1425, e o nosso DDD é 12. Aí você pede a revista Entre Família, tá bom? E vamos à nossa primeira questão do dia.
Muito bem, vamos pegar a ficha aqui do nosso consultório, vamos à primeira consulta do programa. Darleide, eu fiquei em um relacionamento por 10 anos e tivemos 2 filhos, mas nos últimos 4 anos o casamento foi muito difícil. Teve traição, inclusive, das duas partes e acabamos nos separando. Partiu de mim o pedido de separação, já fazem 8 meses, só que ele não aceitou. No momento, eu tenho uma outra pessoa, que é muito boa para mim, mas ainda não apresentei para os meus filhos, pois entendo que precisam de tempo. Mas na minha cabeça, ainda me vem a família. Penso muito nas crianças, no quanto é importante para eles que os pais estejam juntos. Eu tenho muito sentimento por essa pessoa que eu estou nesse momento. Me sinto respeitada, me sinto feliz, mas às vezes sinto que precisava me deixar de lado esse contexto e pensar nos meus filhos. Estou muito perdida, sem saber o que devo fazer. Me ajude.
Verdade, dá para sentir que há uma confusão aí para tomar decisões. É, me chamou a atenção quando ela diz que não apresentou aos filhos, porque os filhos precisam de um tempo para admitir ou saber minimamente administrar essa separação dos seus pais. E eu preciso dizer também que é muito importante que pessoas que se separem também deem um tempo a elas próprias para entrar num outro relacionamento. Quando sai de um relacionamento conturbado, difícil, no caso dela especialmente, teve traição, ou seja, o marido traiu, ela traiu o marido também. Ela sai desse relacionamento possivelmente com muitas brigas, com muitas mágoas, com muitos sentimentos ruins que se desenrolaram ao longo dessa relação de 10 anos, apesar de terem 2 filhos, que certamente são a bênção dessa relação. Mas eu devo dizer que ela também se envolveu muito rapidamente com alguém e isso pode ser um motivo ou o motivo pelo qual ela acredita que está tão bem, que está gostando, porque eles estão num momento legal de se conhecer, de se entrosar e etc. Temo que isso, como na média geral acontece, de haver uma falta de cuidado ao entrar no outro relacionamento, tendo saído de outro tão recentemente. Mas estou falando de uma regra geral. Pode ser que, de fato, você esteja confortável nesse relacionamento com este homem do ponto de vista sentimento, dos sentimentos. Agora, de uma outra perspectiva, eu quero crer, e aliás, eu de fato creio, que o que mais é o impeditivo para que ela tenha maior segurança de fazer o que deva ser feito é o fato de o coração não estar convertido. Cris, nós muitas vezes não consideramos a desgraça que o pecado provoca. Às vezes nós lidamos com o pecado como se ele fosse alguma coisa só do religioso. Nós precisávamos entender que os resultados do pecado implicam em uma vida que se desconstrói em desilusão, em sofrimento emocional, em desgaste, fim da família, fim da saúde emocional, afastamento dos filhos, há um desdobramento quando nós ingressamos pelas vias do pecado aberto. O que que tem aqui nessa história? Tem pessoas envolvidas diretamente com o pecado. Que pecado? Pecado de ter dentro de uma relação os dois ido para o caminho fácil ou digamos que surgiu, que apareceu como oportunidade para ser feliz, trair um ao outro. Isso é pecado. E a gente lida com pecado como se fosse algo leviano. E um pecado atrai outro pecado. Um traiu primeiro, o outro ficou magoado. Para se vingar, traiu também. Ambos ficaram nessa disputa de quem iria vingar quem, cometendo um outro pecado. Essa relação foi se desgastando, provavelmente, porque o resultado daquele desgaste se deu desgastando mais com palavras, com atitudes, com afastamento, com intrigas, com brigas, com raiva, com mágoa, até que o afastamento de corpos fosse o mais indicado. Até aí não houve nenhum aviso, ela não me descreveu nenhuma oportunidade em que eles apresentaram o coração ao Senhor para refazer essa história como família. Agora ela continua nesse curso de ouvir o coração e fazer o que esse coração manda e se envolveu com uma outra pessoa e até diz que está bem, mas o coração pede para que ela considere a família, voltar para o marido, é o pai dos seus filhos, quem sabe resgatar. E está confusa, perdida. Assim é o cenário da experiência de muitas pessoas. Então eu não vou dizer a você o que você deva fazer em relação a esta história. Se volta com o marido, se não volta, se vai para casa, se não vai, se fica com o pai dos seus filhos ou com o homem com quem você está agora. Eu vou pedir que você apresente o seu coração a Deus. Estou falando para pessoas que sempre tenho em mente que a maior parte das pessoas que nos assistem e que nos ouvem aqui são pessoas que têm um coração voltado para a palavra ou para a fé, de alguma maneira, mesmo que não seja um religioso. Mas considere que você está pedindo auxílio a pessoas que creem em Deus. E eu sei que a raiz da nossa desesperança, da nossa infelicidade, da nossa frustração frente às dificuldades que surgem na vida é exclusivamente quando nós não temos a compreensão absoluta de que o nosso coração deva ser levado à presença de Deus. Minha amiga, se o seu coração se converter ao Senhor, você terá clareza do que fazer. Se o seu coração for honesto, íntegro em buscar ao Senhor e verdadeiramente você se dispuser a obedecer a Deus antes de obedecer o seu próprio coração, você vai ser feliz e você vai saber exatamente o que deva ser feito. O Espírito de Deus vai te conduzir. O Espírito de Cristo e não o seu espírito carnal, não o espírito carnal do seu marido, não as vozes carnais que dizem, vai curtir a tua vida, você é muito nova, para com isso, a fila anda. Não, eu não vou lhe dizer isso. Meu coração é espiritual e a palavra de Deus me diz para tocar a tua vida com esse convite, para que você se entregue ao Senhor. Um coração na presença de Deus, é um coração transformado. Com seus olhos abertos pelo Espírito de Deus, você vai enxergar o caminho que você tem trilhado. E não é caminho de paz, é caminho de mais confusão.
Muito bem, dando sequência ao nosso consultório de família, obrigado a sua participação no youtube.com/novotempo-radio, facebook.com/radio-nt ou no DDD 12981510081. Agora, Darleide, mais uma vez chega para a gente aqui essa questão da diferença de idade. Será que diferença de idade atrapalha o relacionamento? Isso é, quando a mulher é mais velha, será que acrescenta? A mulher sendo mais velha, em uma discrepância de idade, a pessoa que entrou em contato conosco não se identificou.
A diferença de idade é um fator que deva ser considerado, sim. Por exemplo, um homem mais novo se relaciona com uma mulher mais velha, mas a ideia é de quantos anos nós estamos falando? Mais velho que 2 anos, 3 anos? Tá, isso é irrisório. É, nós precisamos sempre observar de que nós estamos falando de pessoas com experiências diferentes e que elas podem e devem se complementar. Quando que a idade pode ser um obstáculo? Quando essa idade, essa diferença de idade é muito grande. Veja bem, se um rapaz mais novo se relaciona com uma mulher mais velha, digamos que ela está num período em que ela já não se sente mais segura ou já não é mais apta a ser mãe, e esse menino quer ser, esse homem quer ser pai, como é que eles vão administrar isso? Como é que vai lidar com relação até às escolhas das diversões, das viagens, dos amigos, porque a gente vai mudando. Quando mais novos, a gente quer ficar em casa, a gente aceita de boa ficar em casa no sábado à noite, quando estamos mais velhos, mas quando somos mais novos, a gente quer sair com os amigos, quer brincar. A gente vai mudando. Puxa, antes eu gostava muito de sair, agora eu gosto de ficar em casa, porque a idade, a acomodação das suas emoções, das suas expectativas, das suas descobertas, elas vão se arranjando enquanto a vida vai passando. Você vai se tornando mais maduro e também mais velho fisicamente. Então, tudo isso precisa ser pensado. Mas não dá para dizer que é um fator determinante. Porém, é um fator que, sim, influencia, especialmente observando a maturidade dos indivíduos.
Muito bem. Chegando aqui no nosso WhatsApp, mais uma participação. Bom dia, Cris. Amo ouvir a Darleide. Os conselhos dela são muito bons. Eu queria que ela me ajudasse. Eu sou casada há mais ou menos 10 anos, mas eu não consigo esquecer o meu ex-namorado. Eu já pedi tanto a Deus, mas não consegui ainda. Vivo muito bem com meu marido. Eu, às vezes, falo com meu ex através do Messenger ou do WhatsApp. Nunca faltamos com respeito, só conversa normal. Já pedi muito a Deus, mas não consigo. Será que eu estou pecando em conversar com ele? Está. Muito obrigada.
Está. Por quê? Ao mesmo tempo que você me diz que não consegue esquecê-lo, você alimenta a sua memória diariamente, ou a cada vez que vocês se falam e um tem o contato do outro. Onde reside o pecado? O pecado é você dizer que já pediu muito a Deus e que não consegue. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que você conseguiria fazer, era dizer a este rapaz, tchau. Eu não consigo ser simplesmente sua amiga, porque repetidas vezes eu me pego pensando em você enquanto homem. E eu tenho certeza, como eu ia dizendo, que você consegue despedir-se dele e bloqueá-lo e não mais falar com ele. Se você não está apta, ou melhor, se você não se põe apta a se desligar do seu ex-namorado, então a sua oração a Deus não tem sido necessariamente. Por que que eu digo necessariamente? Porque só o Espírito Santo acessa diretamente o seu coração. Eu só estou interpretando as suas palavras e o seu modo de pedir ajuda e de contar a sua história. Então, ao que me parece, a sua oração não necessariamente tem sido honesta. Porque quando eu quero de fato alguma coisa, eu uso todas as ferramentas possíveis para alcançá-la. Se eu de fato quero esquecê-lo, eu de fato vou me afastar dele em todas as hipóteses possíveis. Outra coisa, por que é pecado? Porque você é uma mulher casada e pensamentos alimentados contrários à manutenção de uma aliança conjugal, tendo proximidade com um ex-namorado por quem você tem sentimentos, pode sugerir adultério se eu considerar ao pé da letra o que Jesus Cristo disse, que em pensamento nós adulteramos. Então eu te peço em nome de Jesus que você seja coerente com a sua fé, que você seja honesta com o seu coração, melhor, que você seja honesta com Deus e você verdadeiramente afaste-se desse homem e seja fiel fisicamente, emocionalmente e nos seus pensamentos à sua aliança conjugal e antes disso a Deus. Não faça isso, porque é brincar com fogo. Simplesmente, é brincar com fogo. Não faça isso.
Muito bem, Darleide, alguns abraços aqui. Tem muitos, vamos selecionar alguns aqui. A Maria Rodrigues, ela disse, olá, povo, estou ligada no consultório de família, sou de Vila Velha, Vila Isabel, Cariacica, Espírito Santo. Agora sim, um abraço a todos. E, Darleide, é muito bom ouvir os conselhos e assim eu vou colocando em prática na minha vida.
Lindo, maravilha, beijo.
Quem está conosco também é a Rita de Cássia, de Matos dos Santos. Ela é de Camaçari, na Bahia. Um grande beijo. Também sou anjo da esperança, viu, Darleide?
Eu conheço Camaçari, tenho amigos aí.
A Angélica de Lima, amo o seu programa. Um grande abraço, Darleide, que Deus te abençoe.
Obrigada, você também, beijo.
A Irene Barros mandou um abração especial. Amo o consultório de família, aprendo muito. Deus seja louvado pela Novo Tempo.
Maravilha.
E agora chegando mais uma pergunta por aqui. Olha, Darleide, a minha filha está sem falar com o pai porque não aceitamos o namoro dela com um rapaz que inclusive é usuário de maconha. Ela tem 18 anos. O que eu faço nessa situação?
Muito diálogo, sério. Sentar e conversar, se preciso for, todos os dias à beira da lareira. É preciso abrir os olhos com mais afeto do que imposição. É preciso abrir o coração mais do que abrir a boca para dizer palavras de repreensão. Essa menina precisa compreender a preocupação dos seus pais, ser convencida pela preocupação dos seus pais, e os pais podem inclusive se envolver em ajudar a este rapaz e a sua família por serem cristãos. Nós não estamos considerando que uma pessoa que usa drogas seja um cachorro abandonado na rua e que não deva nenhuma consideração. E é possível que essa moça com 18 anos, com seu senso de justiça, porque ainda é uma adolescente, com seu senso de justiça muito forte, não compreenda que os seus pais simplesmente desprezem a possibilidade de que ela se relacione com o rapaz só porque ele é usuário de drogas. O que está incluso aí? A imaturidade dela, a falta de compreensão do que significa conviver com uma pessoa que é usuária de drogas. É não avaliar que ela provavelmente não terá condições de ajudá-lo, porque nós estamos falando de uma pessoa que é dependente química. E que vai precisar de suporte da família, do acompanhamento. Ela precisa considerar a visão dos seus pais. Mas como que os pais vão dizer isso? Apenas o pai mandando a mãe dizer para a filha, não aceito, acabou, manda acabar, porque tal, rararara. Não, isso não vai resolver. Isso não vai ajudar em nada. Isso vai empurrar a menina para continuar o relacionamento com ele. Então é uma questão de família sentar e se conectar. Precisa haver conexão com o coração. Precisa haver conexão emocional, afetiva com essa menina, para que ela compreenda e ela tenha nessa conexão o respeito ao ouvir aos seus pais e a considerar que o que eles estão dizendo faz sentido. E que isso não significa necessariamente abandonar o rapaz, mas não se comprometer enquanto namorada. Pode ser amiga, pode ser ali abrir-se uma rede de apoio à família desse rapaz, que certamente precisa de ajuda e oração, e são muito bem-vindas se estamos falando de uma família cristã.
Muito bem, dando continuidade aqui, muitas participações e agora dando um pulinho aqui no WhatsApp, que é o DDD 12981510081. Darleide, eu preciso que você me ajude. Eu vivo um relacionamento, Darleide, conturbado, onde só eu luto pelo casamento. Eu peço ajuda a Deus, mas ele continua sem querer mudar. Vive nas redes sociais, inclusive mandando solicitação de amizade para outras mulheres. Elogia essas mulheres enquanto está comigo e até já me bloqueou no WhatsApp. Olha, não me dá valor algum. Ele deve estar cheio de mulheres. Está tão difícil, já tem tantos conselhos, mas ele não muda. O que eu faço?
Olha, se você verdadeiramente identificar que o seu marido é um adúltero e é um adúltero contumaz e você não tenha condições de permanecer nesta situação, não serei eu que direi a você para permanecer e é isso e tenha paciência. Não. a experiência do adultério repetido, de um homem que simplesmente despreza a condição da aliança conjugal, a condição da sua mulher, a condição de ser pai de família, um homem honrado, e vive atraindo outras mulheres, vive traindo a sua mulher e a sua família. Eu não vou aqui colaborar com a ideia de que é assim mesmo, querida. Fazer o quê? Homens traem, as pessoas caem, fazer o quê? Não, eu não vou dizer. Agora, se você deve deixá-lo ou não, isso aí é entre você e o Espírito de Deus, porque só você e o Espírito de Deus sabe o quanto você já fez por esta relação, o quanto você tem trabalhado para resgatar, o quanto você tem feito para ter o seu marido como seu marido. É só você que sabe fazer isso. Mas, do ponto de vista bíblico, teológico, o adultério é alguma coisa que o próprio Deus abomina. Ele odeia divórcio, mas não é porque o divórcio pelo divórcio. É um divórcio promovido pelo adultério, porque ele, o Senhor, abomina a traição. Porque a característica principal de Deus, do caráter de Deus, é a fidelidade. Ele odeia o divórcio, porque o contexto é o da traição. Eu acho que eu já falei disso aqui no outro momento, quando nós lemos em Malaquias o contexto da ira de Deus sobre os que adulteravam, sobre os que mentiam, sobre os que traíam a aliança conjugal, que havia sido feita na presença de Deus. E agora aqueles homens deixavam as suas mulheres por outras, dava carta de divórcio às suas mulheres para ficar com outras, para trair a aliança conjugal. Então o Senhor intervém e diz: eu odeio esse divórcio, ou seja, eu odeio a traição, eu odeio o adultério. Ele não disse que odiava o adúltero, porque a misericórdia do Senhor é ampla, larga, profunda, ela é absoluta. Um coração que se arrepende e volta a seguir a lei de Deus. Mas não há na palavra de Deus uma condenação a quem não suporta viver num ambiente de adultério.
Muito bem, Darleide, muitas perguntas aqui, chegaram mais de 100 participações, muita gente participando, e como a gente fala de casamento aqui, Darleide, muitas é nesse quesito. Chegou mais aqui uma esposa: olha, bom dia, Darleide, eu me casei com um rapaz cristão, né, da igreja, colocou aqui, mas quando estávamos a menos de 2 meses do casamento, eu descobri que ele me traiu com um homem. Conversamos, ele disse que mudaria. O amava muito e, com medo também pela proximidade do casamento, acabei perdoando e casamos. Nunca fui feliz sexualmente no meu casamento e, depois de 2 anos e meio, meu marido não me quis mais como esposa. Ele disse que não conseguia ser diferente. Estamos separados desde o final de julho. Meu coração está despedaçado porque eu o amo. Mas ele não quer mais saber de mim e nem do nosso casamento. Ele quer viver o homossexualismo e isso tem acabado comigo. Eu tenho buscado forças do alto, mas não vejo luz no fim do túnel. Gostaria de uma ajuda.
A luz de Deus há de iluminar justamente o seu coração, que hoje está cheio das trevas provocadas pela angústia, pelo sofrimento, pela decepção, pela frustração. Mas eu devo dizer para você que, de alguma maneira, você já sabia. Você, nesses 2 anos que esteve casada, você soube, sempre soube, que não dava para confiar na masculinidade do seu marido pela forma como ele lidava com você, pela forma como vocês se relacionavam. É tanto que você nunca conseguiu também esquecer aquele fato ocorrido 2 meses antes do casamento, o que provavelmente deva ter implicado, principalmente, na sua insatisfação sexual. Ou seja, foram 2 anos e mais, incluindo aquele tempo do noivado que você soube da traição, foram mais de 2 anos de tentativa para que este casamento desse certo. Chegou ao final, ele não suportou e saiu definitivamente. Agora eu diria para você: seja sábia, seja forte e busque em Deus cura para o seu coração. Não adianta você ficar insistindo no fato de gostar dele e se isso está destruindo você. Sabe, Cris, eu creio muito que todas as vezes que nós buscamos a Deus, desejamos de Deus, nós recebemos dele consolo, conforto, fortaleza para nos recuperarmos, para sermos restaurados, para sermos transformados. O fato é que, porém, nós muitas vezes permanecemos no mesmo lugar, rodeando a mesma situação e nos destruindo. Se eu oro a Deus, se eu clamo a Deus por livramento, por cura, para que eu me levante, para que eu seja restaurada, para que eu seja levantada desta situação que me levou à lona, eu preciso minimamente compreender que aquilo que Deus me dá primeiro para me resgatar, para me restaurar. Eu fico na expectativa de que o Senhor restaure o outro, que o Senhor traga o outro, e enquanto isso eu vou definhando, eu defino fisicamente, eu defino espiritualmente, eu defino emocionalmente, eu estou um lixo, mas eu digo, não, eu estou pedindo a Deus, para Deus resgatar, para de pedir a Deus para resgatar o teu casamento e pede ao Senhor e aproveita o Senhor para você antes ser resgatado e resgatada, para que você tenha então condições de lidar com as suas perdas. Então, antes de você pensar no resgate que o Senhor pode fazer na vida desse homem, quem sabe, inclusive, restaurar seu casamento, não estou dizendo para você fundamentar a sua esperança nisso, porque o coração do outro é terra onde só o Espírito de Deus anda, mas que muitas vezes é rejeitado, eu quero é crer que você precisa urgentemente que a mão do Senhor te levante, que o Espírito de Deus te fortaleça.
Muito bem. Darleide, estamos chegando ao final do nosso programa, inclusive muitas perguntas aqui. Eu até vou plantar uma sementinha para você não perder o próximo programa. Um marido casado há 17 anos, aquele, o início do relacionamento sempre com muita atividade sexual, e ele buscou uma válvula de escape, buscou a masturbação. Está encontrando muitos problemas pela decisão que tomou, pela válvula de escape. Mas a Darleide não responde nesse programa, vai responder na próxima quinta-feira, às 11 da manhã, vai ser uma das primeiras perguntas, inclusive tem uma de afeto, que umas 4 ou 5 perguntas que se resumem mais ou menos nessa válvula de escape. E, é claro, sempre à luz da Bíblia, agradecendo a participação da Darleide. Muito obrigado, viu, Darleide?
Obrigada, muito bom estar aqui com você mais uma vez, Cris. Obrigada pelo carinho de todos. A gente se encontra aqui sempre no consultório de família. Um abraço a todos.
Tchau, tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.